ficamos. É, nosso secretário, nossa secretaria se acompanhou bastante de perto, representando o Ministério do Trabalho, no acordo que foi feito em São José dos Campos, onde foi proposto a solução paliativa, vamos assim dizer, do layoff, aonde nós buscamos a qualificação. Ora, o mínimo que se pode esperar para enfrentamento de uma crise de um empregado que está numa situação de ameaça é que ele se mantenha no mínimo qualificado. E para isso foi proposto e acordado aquele layoff, que teria um tempo determinado que estaria acabando, inclusive, agora em outubro. Outubro, não é, doutor? 30 de novembro. Ficamos aliviados com o acordo que foi firmado ontem, dia 15, onde foi prorrogado até o dia 25 de janeiro o layoff na fábrica de São José dos Campos. É, o que nós podemos dizer aqui é que estamos acompanhando de perto essa situação. Inclusive, há recursos federais, como dizer, o ideal é que os recursos não sejam utilizados nesse universo, mas não podemos, de forma alguma, nos esquivar da responsabilidade que nós temos com os trabalhadores. Então, há recurso público, há recurso do Fundo de Amparo ao Trabalhador para apoiar esse setor, assim como houve na Mercedes-Benz, quando teve um layoff ainda esse ano na Mercedes-Benz. E nós esperamos que, como se diz, a crise seja passageira, nós esperamos que esses acordos, eles realmente não sejam meramente postergadores de um final trágico. Né? Esperamos que esses acordos, eles apenas oxigenem tanto o ramo laboral quanto o ramo patronal num período curto. E que daqui para janeiro nós consigamos achar uma saída realmente sólida, para que não percamos um potencial de capacidade produtiva de uma região tão importante como São José dos Campos. Acho que daqui a pouco eu falo mais uma questão sobre mais genérica em relação ao setor automobilístico como um todo. Muito obrigado.
Muito bem, esse foi o Mauro Rodrigues, representando aqui o Ministério do Trabalho e Emprego. Eu posso combinar com o representante dos empresários, embora nós tenhamos convidado também em torno de 5 representantes dos trabalhadores, 5 dos empresários, alguns faltaram. Eu não vou entrar no mérito, que não compete a mim, porque que não vieram. Mas nós temos aqui, representando os empresários, 1, 2, 3, 4, 5. As montadoras, né? Não sei se todos querem fazer uso da palavra. Não, eu pergunto a vocês. Todos os convidados terão direito à palavra. Então, vamos montar a segunda mesa. Eu convido ao José Maria e o Antônio Ferreira que retornem ao plenário e já pode ocupar o lugar daqueles que virão para cá. Aqui na primeira fila, o senhor Adalto Duarte, presidente da Comissão de Relações Industriais da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, em Fávia, em representação ao presidente Clidovil Lubelini. Seja bem-vindo à mesa. Senhor João Alceu da Cunha, diretor de Recursos Humanos da Renault do Brasil, em representação ao senhor Antônio Calcanhoto, diretor de Assuntos Governamentais. Convidamos também o senhor Carlos Oguiliari, diretor de Recursos Humanos e Assuntos Corporativos da Volvo. Convidamos também, eu peço que a assessoria providencie cadeiras, o senhor Marco Alves de Souza, diretor de administração de pessoal da Mercedes-Benz do Brasil. E o senhor Luiz Moa, diretor de assuntos institucionais da montadora General Motors do Brasil. Eu vou pela ordem aqui que eu chamei e, de imediato, passamos a palavra ao presidente da Anfávia, o senhor Adalto Duarte, ao mesmo tempo que foi dado aos outros convidados.
Bom dia a todos. Cumprimentamos aqui os representantes dos trabalhadores, o senhor Zé Maria, o presidente do sindicato, todos os presentes, na presença do senador Paulo Paim, presidente da
Comissão. Me permita só, eu falho aqui da presidência, registrar a presença do nosso querido senador de São Paulo, Eduardo Suplicy.
Cumprimentamos o senador Eduardo Suplicy, senador Paulo Paim, presidente da comissão, os colegas presentes aqui da Anfávia, das montadoras. É uma satisfação para nós estar aqui presente, a todos os trabalhadores presentes, parabéns pela vocação, pela disponibilidade para o diálogo social. Nós gostaríamos de, como Anfávia, na condição de presidente da Comissão de Relações de Trabalho da Anfávia, poder tocar nesse tema sobre três pontos de vista distintos. Inicialmente, sobre competitividade. Em segundo lugar, enfrentar o tema da audiência, demissão, afinal os dois estão correlacionados, e ao final fazer uma proposta aos senadores, a Conlutas, ao sindicato e aos empresários aqui presentes. Para o primeiro ponto, competitividade, é importante destacar que o setor automotivo tem um impacto de 22% no PIB do país, no PIB industrial, e 5% no PIB geral do país. Se nós imaginarmos FT6, ou seja, todas as atividades relacionadas, 5% pode ir a 6, 7, assim por diante. E aí vem a primeira questão. Por que fazer um plano de incentivo para o setor? O que se espera deste plano? Por que a sociedade brasileira, o governo brasileiro, investiu neste setor? Assim como não investiu também em outros setores? Para que a crise econômica não chegasse no país. Para que se incentivasse o mercado interno brasileiro, para que aqui se vendesse os produtos fabricados aqui. Esta foi a finalidade. E é verdade que o país tem sido protegido, estamos passando ao lado de uma crise econômica, que nós estamos vendo taxa de desemprego no Brasil por volta de 5%, que basicamente é um pleno emprego, enquanto entre jovens de 18 a 24 anos na França, na Espanha, na Grécia, nós estamos com taxa de desemprego na faixa de 50%. Ou seja, os Estados Unidos estão procurando recuperar também da crise. O fato é que o governo brasileiro, a sociedade brasileira, tem conseguido fazer uma série de ações para poder incentivar o mercado interno. E o setor, dado o seu impacto na economia, foi também utilizado como uma das ferramentas de proteção da economia brasileira. Mas nós também temos alguns riscos. E os riscos passam por aquilo que também foi dito aqui anteriormente, a questão da competitividade. Por que nós importamos veículos? E aí a gente precisa, então, falar inicialmente, podemos dar um exemplo nessa sala aqui, as roupas que nós estamos usando. Nessa sala, dificilmente nós temos 10% ou 50% de pessoas que escolheram a roupa em virtude do lugar onde ela foi fabricada. Isso quando a gente sabe onde ela foi fabricada, porque você pode ter um pedaço da roupa sendo fabricado num lugar, o outro no outro, manda para lá e depois vem para cá com a etiqueta do último lugar onde ela passou. Porque nem mesmo a roupa é fabricada hoje num só local. Se a gente pegar nessa sala, a gente escolheu as nossas roupas para a gente vir aqui hoje, baseado em alguns princípios muito simples. Preço. Tempo de entrega, a gente quer receber o mais rápido possível. Qualidade. E, por que não dizer, também que seja bonito, né? Um pouco de design. Nenhum produto é diferente. A gente, quando vai escolher numa loja um produto, seja ele uma roupa, seja um sapato, também o carro a gente leva isso em consideração. Acontece que, assim como os brinquedos, e nós passamos pela desindustrialização na indústria de têxtil, passamos também pela indústria de brinquedos, nós descobrimos que também nos veículos nós temos esse risco. Nós vimos o aumento das importações de veículo no país. Por quê? Porque quando o consumidor compra, ele está procurando preço, qualidade, tempo de entrega e design. Se o preço de fabricação lá fora, passando 15 dias ou um mês para o carro chegar até aqui, ainda chega aqui muito mais barato que o carro aqui dentro, tem alguma coisa que não está certa. Isso chama-se competitividade, quer dizer concorrência. E isso é realmente um assunto de interesse global, está certo, o senhor Zé Maria, quando ele fala que os temas precisam ser discutidos em diversas mesas distintas. Ele está coberto de razão. Com o governo, no Senado, na Câmara, com a sociedade como um todo, na mídia, porque esse é o interesse do país, é o interesse macroeconômico e microeconômico e também da sociedade, do ponto de vista de emprego e assim por diante. As importações, mais do que as importações, o risco país está relacionado à competitividade. Basta a gente buscar o índice do Fórum Econômico Mundial, que nós vamos ver que, dentro dos critérios elencados por essa entidade, o Brasil é um dos piores classificados em 144 países nos indicadores de competitividade em todo o mundo. E é sobre esse tema que nós temos que trazer para a mesa, efetivamente. E esse tema passa muito pela palavra produtividade, passa pela palavra inovação, investimento em ciência e em inovação e produtos, assim por diante. Indo para o segundo tema, ainda temos aqui alguns minutos, que é o tema dessa audiência, que são os empregos. Nós falamos aqui inicialmente, o tema do emprego, das demissões, ele precisa ser visto sob várias óticas. Vamos começar com uma delas. Nos últimos 12 meses, contrariando as tendências mundiais, o que acontece na zona do euro, o que acontece na zona do NAFTA, nós vimos o emprego no Brasil crescer. O nível de emprego no Brasil cresceu nos 12 últimos meses, cerca de 3,5%. Nós também vimos o crescimento do emprego na indústria de transformação. Não obstante, no mês passado, a gente ter tido uma pequena queda, nos últimos 12 meses, nós temos um ligeiro crescimento. Na indústria automobilística, que teve a primeira parte deste ano como um período muito difícil, também no ano passado nós tivemos um período um pouco delicado, só para lembrar, gente, o setor automobilístico, de janeiro até o final do mês passado, nós tivemos uma queda na produção de 5, 6%. Entretanto, os empregos cresceram. Cresceu no Brasil, cresceu na indústria de transformação e cresceu na indústria automobilística. E cresceu 2,5 vezes mais do que a indústria de transformação. O percentual, o índice de crescimento do setor automotivo foi 2,5 vezes todo a indústria de transformação. Ou seja, a finalidade do governo, que era usar o setor para ajudar a blindar o mercado interno e garantir a economia, vem sendo atingido. Afinal de contas, uma produção cai e o nível de emprego aumenta. Falando um pouco especificamente sobre demissões, é importante a gente destacar aqui que as demissões no setor são cerca de 7 a 8 vezes menor em índice do que a média do país e da indústria de transformação. Também é importante a gente deixar claro que esse setor, ele não somente contribui com 148 mil empregos diretos, mas ele contribui como cadeia automotiva, e por isso o governo está sempre procurando o setor para discutir temas de incentivo para o setor, 1,5 milhão de empregos envolvidos na cadeia. Quando você sai da cadeia e começa a pensar no fator renda, que é muito conhecido nos setores da economia, nós podemos estar falando de 2 milhões, 3 milhões de trabalhadores, num país que tem 40 milhões de pessoas que são seletistas. Ou seja, é um número significativo, a importância do setor na sociedade. E é um setor que gera renda, que gera mercado interno. Vamos dar um exemplo. Nós sabemos que o último dado do DIEESE é que o salário médio da indústria brasileira é na faixa de R$ 1.400. E foi dito aqui que o salário médio da indústria automobilística é de mais ou menos R$ 4.000, R$ 5.000, ou seja, 3 vezes maior do que a média da indústria de transformação. Isso é importante, isso é positivo para o país, porque isso gera renda, isso gera ajuda no consumo. Quando a gente passa para outro tipo de rendimento, como prêmio de resultados e também os abonos que são negociados em database com os sindicatos, nós estamos falando de uma média de R$ 10.000 por pessoa, enquanto que na indústria de transformação e no país como um todo, nós estamos falando de 0 a meio salário mínimo, quando muito um salário mínimo, falando como média. Não estou falando de topicamente uma empresa ou um setor. Se você pega o conjunto da indústria de transformação do Brasil, nós estamos falando de menos de R$ 1.000 ou R$ 500. Lembrando que, como se trata de algo optativo, a maior parte das empresas, das 5 milhões de empresas brasileiras, faz inclusive a opção por não fazê-lo, por não tê-lo. Então, toda essa renda, ela é distribuída para a sociedade. E, neste momento, isso vem a pergunta, mas por que isso? Isso vem através de uma construção no processo de negociação coletiva. Nós temos uma história de negociação coletiva que acontece com a Conlutas, que acontece com a CUT, com a Força Sindical, com a CTB e os seus sindicatos. Essa história gerou todo esse resultado, esses números que nós estamos dizendo aqui. Mas nós temos que continuar evoluindo. Talvez essa mesa de negociação, e aqui vem a sugestão, senador, para os senhores, nós temos que começar a pensar de um... A proposta da Anfávia é que a gente deixe essa, termine essa discussão e abra outra de imediato. Para tratar de um assunto, gente, que ele é muito maior, ele é muito mais importante. Qual é? Nós sabemos muito bem o que nós fazíamos 15, 20 anos atrás. Todos nós não conseguimos nos lembrar o que nós fazíamos 15, 20 anos atrás. Mas eu pergunto a vocês, o que será do emprego e de nós? Vamos começar com a nossa saúde pessoal. O que nós vamos estar como saúde pessoal daqui a 15, 20 anos? As nossas finanças pessoais, a nossa família. Então, esse planejamento para 15, 20 anos, ele é fundamental. Foi aí que a Europa teve o seu problema, foi aí que os Estados Unidos tiveram o seu problema. Nós estamos vendo agora a desconstrução do contrato coletivo nacional de trabalho que vigorou na Itália como referência para todo mundo durante 70 anos. Ele está passando por um momento de esfacelamento. Nós estamos vendo acordos sindicais serem feitos na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, no Canadá, que são diferentes. Eles estão adaptando realidades e estão fazendo com que os Estados Unidos, por exemplo, saiam da crise. São acordos fundamentais para a retomada da indústria automobilística nos Estados Unidos. E nós aqui precisamos fazer o que hoje? Redesenhar qual vai ser o desenho da competitividade daqui a 15 e 20 anos. E não é muito longe, não. Quando a gente fala 2032, 2025, a gente acha longe. Mas 15, 20 anos, se você olha para trás e olha para frente, não é muito longe, não. E o que a gente queria discutir aqui, então? Que numa próxima audiência, que fosse envolvido o Poder Executivo, que fosse envolvido todo o Poder Legislativo, as centrais sindicais, através do diálogo social, que a gente venha trazer aqui uma discussão sobre a competitividade futura. As importações vão continuar crescendo, por quê? Por que que o Fórum Econômico Mundial diz que a gente não tem competitividade na área de trabalho, na área e em outras áreas, que, não somente na parte trabalhista, mas também em outras áreas? Eu vou dar um exemplo para vocês, qual que poderia ser a solução e o que deveria ser debatido, para ficar bem claro o que a gente está dizendo aqui. Enquanto o mundo optou como modelo de evolução das relações de trabalho, o processo de negociação coletiva, o Brasil escolheu primeiro a lei e depois as negociações coletivas. Na última década, nós vimos as centrais sindicais, os movimentos sindicais crescerem de forma significativa ao ponto de influenciarem salário mínimo nacional, fator previdenciário, obras do PAC, estão em tudo. Entretanto, paralelamente, a Justiça do Trabalho, cada dia mais, diz o seguinte...
Fator para derrubar, né?
Para derrubar.
Está bem, está bem. Eu sou inimigo número um do fator, viu? Você fala isso.
Bem lembrado, essa é uma discussão.
Eu não podia deixar passar essa.
Boa. Então, todas essas discussões nós temos as centrais sindicais. Mas, ao contrário do que se imaginava, os acordos coletivos feitos na base perdem o valor. Hoje, um sindicato não pode sequer negociar para o seu trabalhador a divisão de férias para o trabalhador com a empresa, para que o trabalhador tenha férias junto com a família em duas vezes, em férias individuais. Ele não pode ficar com a esposa e com os filhos nas férias individuais. Por quê? Porque a justiça não aceita esse acordo. Não aceita que se negocie uma redução do intervalo de refeição para que ele saia do horário do rush numa cidade de São Paulo e ele fuja daquele trânsito de 2 horas e meia. Não pode, porque tem que ter autorização do Ministério do Trabalho. Não podemos sequer fazer um acordo coletivo e determinar a vigência. A vigência por lei é de 2 anos na lei. A Justiça do Trabalho usa hoje, nas sentenças da própria Justiça, 4 anos, mas para o acordo feito entre sindicato e empresa, a última decisão do TST é, não, dependendo do assunto, vai ser eterno, mas ele, judiciário, decide se vale ou não vale. Tem alguma coisa que está errado. Nós estamos perdendo força justamente em quem tem ganho legitimidade no Brasil todo. Então, o nosso modelo ele foi invertido. Ele não é mais lei e negociações abaixo. Era para ter crescido as negociações. Hoje ele é... Poder Judiciário, legislando também, porque quando decide vigência, quando decide que não pode negociar férias, quando decide que vocês não podem, que nós não podemos negociar que a pessoa entre dentro da empresa e tome café da manhã, troca de roupa e tudo mais, porque tudo isso se considera trabalho e se deve pagar como hora extra, nem para a pessoa fugir da fila, nem para poder ter um serviço dentro da empresa. Então, esse modelo onde primeiro são decisões do Poder Judiciário, depois a lei, depois vem as normas do Ministério do Trabalho. Por que que uma norma do Ministério do Trabalho diz o que o sindicato pode ou não pode negociar? Pega a portaria do ponto. Por que não foi o Poder Legislativo que decidiu isso? Por que que não foi o Poder Legislativo que decidiu as decisões do TST que estão mudando regras trabalhistas no Brasil? Ou seja, nós temos legislativo sendo feito, processo legislativo sendo feito no Ministério do Trabalho, sendo feito na Justiça do Trabalho. Nós não estamos dizendo que esse processo está errado, nós estamos dizendo que a gente precisa discutir o tema. entendeu, senador? Nós não estamos questionando, não. Nós estamos dizendo o seguinte: esse é o modelo que nós queremos para o Brasil? Esse modelo vai nos levar a ter empresas competitivas e bem-estar social daqui a 15 ou 20 anos? Senador, é um momento de reflexão. O senhor está abrindo para nós uma janela de reflexão e a gente quer discutir o futuro, não só o presente, mas também o futuro. Por isso, a gente gostaria de agradecer mais uma vez essa oportunidade e nos colocar à disposição desta comissão, do Senado e dos trabalhadores para discutir esses temas que nós entendemos serem de interesse da sociedade brasileira.